senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos começar a nossa reunião plenária, que tem na ordem do dia um debate de urgência, no primeiro ponto, requerido pelo PSD sobre o tema correção de uma injustiça no acesso aos fundos europeus. Mas antes de começarmos este debate de urgência, a senhora secretária vai fazer o favor de ler o expediente que tem, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Câmara. Deram entrada no gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República as seguintes iniciativas. Projeto de Lei 856, da iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Lei 857, autoria da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 858, da autoria da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, baixa à 1ª Comissão. Projeto de Lei 859, iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão e tem conexão com a 1ª. Projeto de Resolução 1302, iniciativa do CDS-PP, baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 1303, iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1304, iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1306, iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 7ª Comissão. Projeto de Resolução 1307, iniciativa do Bloco de Esquerda, baixa à 9ª Comissão. Projeto de Resolução 1308, iniciativa do PCP, baixa à 10ª Comissão. E, por último, projeto de Resolução 1309, iniciativa do PSD, baixa à 8ª Comissão. E é tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Secretária Sofia Araújo. Vamos, então, como já foi anunciado, dar início ao debate de urgência. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Sr. Presidente, Sra. Ministra da Coesão Territorial, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, até 2013, os nove concelhos a sul do Tejo, que constituem a Península de Setúbal, mantiveram-se unidos numa unidade territorial estatística com acesso aos fundos comunitários de acordo com o seu nível de rendimento, que foi e é baixo. A partir de 2013, os mesmos nove concelhos e a mesma península deixaram de estar autonomizados, tendo sido integrados na unidade territorial da área metropolitana de Lisboa, constituída também por nove concelhos, mas estes a norte do Rio Tejo, cujo nível de rendimento foi e é alto. Resumindo, de um momento para o outro, os nove concelhos que integram a chamada Península de Setúbal e que detinham e detêm um nível de rendimento baixo, passaram a integrar o pelotão dos mais ricos com um rendimento aproximado de 90% da média europeia. Este prodígio estatístico teve e tem consequências, e não são boas para a Península de Setúbal. Vejamos. Ponto 1, impossibilitou a Península de Setúbal de aceder ao quadro comunitário de apoio 2013-2020. 2. Empresas, instituições particulares de solidariedade social, autarquias da mesma península foram excluídas dos mecanismos de cofinanciamento comunitário. E 3. As empresas desta região, onde se incluem algumas das mais dinâmicas exportadoras a nível nacional, ficaram igualmente impedidas de cofinanciar a sua modernização. E assim continua a Península de Setúbal, mesmo após o regresso das esquerdas à governação que, com a não alteração desta injusta situação, manifestaram a sua concordância relativamente à mesma. E embora, fazendo o PS fazer aparecer uma espécie de guarda avançada para o início do processo de aproximação de última hora, à solução, o Governo continua a resistir, achando que, como está, é que está bem, contra a vontade de uma população ciente da necessidade de mudar, porque quer mais e melhor economia, quer mais e melhor emprego, quer mais e melhores apoios sociais. Senhor Presidente, Senhoras e Senhora Ministra, Senhores e Srs. Deputados, é urgente alterar a situação nos termos e pelas razões que ficaram explicadas. É urgente repor justiça no acesso aos fundos comunitários. Enquanto desde 2013 as empresas da Península de Setúbal perdem capacidade de investir na sua produção e modernização, as empresas das regiões como a área metropolitana do Porto, Voga, Minho, Oeste ou Alentejo Litoral continuam a beneficiar de fundos com níveis de rendimento inferior a 75% da média comunitária, porque nunca deixaram os seus níveis 2 e 3. A Associação de Indústria da Península de Setúbal afirma que a região está a perder cerca de 2 mil milhões de euros por cada quadro comunitário que passa anexada à rica, entre aspas, Grande Lisboa. O mesmo acontecendo com os apoios sociais conferidos às IPSS. Assim, criando uma divergência no crescimento económico e um agravamento na crise social, com efeitos nefastos nesta península com 800 mil habitantes, onde partidos políticos, autarquias, igreja, empresas e sindicatos estão unidos no sentido de ser encontrada solução para que a península de Setúbal possa voltar a beneficiar de investimento cofinanciado por fundos comunitários à medida do seu rendimento e não do rendimento dos concelhos considerados mais ricos a norte do Tejo. Mas há mais. Nos últimos dados disponíveis, 2016, verifica-se que a Península de Setúbal está entre as 7 nutres 3, com valor acrescentado bruto per capita das empresas mais baixo. E em todo o território nacional, à exceção dos Açores, todas as demais NUTs 3, incluindo as mais débeis, foram apoiadas em condições mais vantajosas que a Península de Setúbal, no CREN e no Portugal 2020. No ano 2016, o PIB per capita da Península de Setúbal era de 12.777 euros, ou seja, mais 26% do que no ano 2000. Na região norte, o crescimento foi de mais 51%. Na região centro, mais 47%. No Alentejo, mais 46%. E no Algarve, mais 47%. Invariavelmente, quase o dobro nos mesmos 16 anos. O PSD pediu o agendamento deste debate de urgência não por razões de natureza partidária, mas sim por estar profundamente preocupado com as consequências económicas e sociais que este afastamento dos fundos comunitários já provocou e a manter-se poderá continuar a provocar. Não podendo ser para ontem, terá que ser para breve a decisão acerca da criação de uma NUT 2 e 3 para a Península de Setúbal, pois só assim esta região pode voltar a receber fundos comunitários de acordo com o seu verdadeiro nível de rendimento. Caso isso não aconteça, ficará em causa, por exemplo, a descarbonização e a digitalização da indústria por impossibilidade de acesso aos fundos do Pacto Verde para esse efeito. Termino recordando palavras do saudoso Dom Manuel Martins, Bispo de Setúbal, que dizia, e cito, nada nos deverá travar na busca de melhores soluções para um caminho mais feliz, mais justo e menos desigual para a Península e para os sadinos. Tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem dois pedidos de esclarecimento. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo e o Sr. Deputado Filipe Pacheco. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor. Não sei como é que pretende responder em conjunto. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Fernando Negrão. Muito obrigado pelo tema que hoje nos traz. Também para nós defensores da descentralização, um tema fundamental. Defendemos, de facto, a transferência do poder do Estado para as pessoas e não podem ser só poderes de execução, mas também poderes de decisão, com a correspondente redução de custos do Estado Central, porque transferir poderes não pode implicar duplicação de custos nem de burocracias. Acreditamos que os problemas locais são sempre mais bem respondidos por quem tem conhecimento direto dos assuntos e que isso também permite melhores soluções e maior responsabilização. O caso da Península de Setúbal é ainda mais grave, porque é uma região que já em 2016 era a quarta região mais pobre do país e é sabido que não tem tido o devido apoio dos fundos europeus por estar integrada na área metropolitana de Lisboa, a região mais rica do país. A Ministra da Coesão, aqui presente, dizia em novembro que era urgente que a Península de Setúbal passasse a ser uma nuca de três. Agora diz que era corresponderia a uma fragmentação da área metropolitana de Lisboa com consequências a nível estratégico. Mas não diz a que consequências se refere, porque a consequência só pode ser continuar a ajudar Lisboa, região rica, à custa da Península de Setúbal, região pobre. E a Península de Setúbal reúne boas razões de ordem geográfica, socioeconómica e histórica para ser uma região NUTS 2 e NUTS 3. Não fazer nada com o argumento que esta alteração só teria efeitos depois de 2027 é garantir que não vamos continuar a fazer nada até lá. E, portanto, Sr. Deputado, a pergunta que lhe ponho é...
Peço-lhe para terminar, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Acompanha-me nesta pergunta que, se vamos continuar a prejudicar a Península de Setúbal e condená-la à condição do deserto, como fez Mariolino em 2007, a nossa resposta é jamais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Pacheco, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fernando Negrão. Eu quero começar por saudar o Partido Social Democrata pela convocação deste debate, lembrando que a Península de Setúbal e o país sabem bem aquilo que o Governo do Partido Socialista tem feito nos últimos 6 anos para reverter muitas das medidas nefastas da anterior governação PSD-CDS. Mas a novidade de hoje é que ficámos a saber que o próprio PSD conta com o Governo do PS também para reverter uma das injustiças criadas na altura onde os senhores foram poder. Senhor deputado, foi ou não foi o PSD que em 2013 eliminou a NUTS 3 da Península de Setúbal? Foi ou não foi o PSD que nesse mesmo ano decidiu que a área metropolitana de Lisboa ia ser simultaneamente NUTS 3 e NUTS 2, fazendo com que a Península de Setúbal fosse considerada região desenvolvida e ficasse sem acesso aos fundos comunitários a que devia ter direito? Foi ou não foi o PSD que eliminou a NUTS 3 e que vem agora apresentar um projeto de resolução a pedir a criação dessa mesma NUTS 3? Fernando Negrão, ex-ministro da Justiça de Passos Coelho, é o mesmo Fernando Negrão que vem agora trazer as autárquicas ao barulho e pedir a reversão de uma medida que apoiou quando estava nessa bancada? Senhores deputados, a primeira conclusão que tiramos deste debate é que o PSD falhou o tempo e a forma de se apresentar a este debate. Falhou o tempo porque o tempo era há 8 anos atrás, quando ele ainda fazia sentido e antes da decisão tomada. E falhou a forma, porque deviam ter começado por uma confissão dessa bancada. Sim, o PSD errou em 2013, sim, prejudicámos toda a Península de Setúbal e sim, queremos agora que nos ajudem a reverter o erro que cometemos. Era isso que deviam ter dito. Muito obrigado.
Tem a palavra para responder o Sr. Deputado Fernando Negrão, do Grupo Parlamentar do PSD, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, acrescentar só uma coisa àquilo que disse. Obviamente que isto é para continuar a tratar mal a Península de Setúbal. E relembrou as palavras de Mariolino, e eu acrescentava as palavras que referiu, o facto dele ter dito que a margem sul é um deserto. E é assim que o PS quer que a Península de Setúbal continue. Exatamente. Quer que continue a ser um deserto. Relativamente ao Sr. Deputado Filipe Pacheco, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu pus aqui muito claramente que desde 2013, e nós sabemos bem quem é que governava em 2013, era o governo PSD-CDS. Não quer dizer, mas eu fui claro. Eu sou mais claro que os senhores. O que não quer dizer que nós tínhamos concordância até por alteração das circunstâncias relativamente às coisas que acontecem. E neste aspecto em particular, os senhores têm graves responsabilidades, porque tudo estava preparado para um governo amigo da economia, para um governo para desenvolver a economia. Os senhores ganharam as eleições, amarraram-se ao PCP.